relação ao tempo também é isso. Porque ele não está falando de tempo de relógio. Ele está buscando um tempo real. Isso é uma coisa que a gente tem um recurso aí que nos ajuda a entender melhor o Gibran, que são as cartas que ele troca com Mary Haskell. Essas cartas foram publicadas, viraram um livro, que por sinal já fiz uma palestra sobre esse livro. Lindo, praticamente tão lindo quanto o Profeta. E nessas cartas ele fala um pouco a respeito de onde ele tirava suas ideias, em que ele se inspirava. E Gibran gostava muito de filosofia grega, gostava muito de mitologia, gostava de filosofia oriental, tinha um conhecimento muito amplo e se amparava muito em filosofia. Então vocês vão ver que ele trabalha com um conceito de tempo muito parecido com o dos gregos. Os gregos têm uma estrutura de sucessão de deuses no Olimpo, que primeiro tem Uranos, que é um universo de potencial, depois o Caos, depois vem Cronos, que o próprio nome Cronos significa tempo, e depois Zeus, que é o senhor do Olimpo, o senhor da eternidade. Se eu fosse perguntar para vocês, a humanidade em geral, a média da humanidade do nosso tempo, ela está vivendo no caos primordial, em Cronos ou em Zeus, que representa a eternidade? Por que que você acha que é no caos? Por quê? Alguém tem alguma ideia e gostaria de compartilhar? Ela tem razão, a gente estaria vivendo no caos. Sabe por quê? Porque Cronos não é tempo de relógio. Cronos é tempo real. E tempo real é medido por deslocamentos do ser humano em direção ao ideal humano. Segundo a filosofia que Gibran adota muito bem, todas as coisas estão em evolução em direção ao seu ideal. Existe um ideal humano, que é a plenitude de valores, virtudes e sabedoria que se pode ter enquanto ser humano. Isso é o ideal. Assim como existe o ideal das plantas, fazer fotossíntese, fazer trocas gasosas com o meio, existe o ideal dos animais, exercer o instinto de sobrevivência, o instinto da perpetuação da espécie, obter isso, o ideal do ser humano são valores, virtudes e sabedoria. E esse ideal, que é essa estrela, caminhar na direção dele é a evolução. Então imaginem que você encontrasse hoje uma pessoa, sei lá, um amigo pela rua, e fizesse um diagnóstico mais ou menos de em que momento ele está. Ele é muito crítico, ele tem uma tendência à inércia, ele é uma pessoa que tem tais dificuldades, mas também tem tais facilidades. Você faz mais ou menos um quadro, um perfil psicológico dessa pessoa. Aí você passa 10 anos sem encontrar essa pessoa. Um belo dia encontra novamente. Ele está 10 anos fisicamente mais velho, mais crítico, com uma tendência à inércia, com os comportamentos assim, assim, do jeitinho que você o encontrou 10 anos atrás. Existiu tempo real para essa pessoa? O que vocês acham? Do ponto de vista da distância para o ideal humano, ele não saiu do lugar. Entendem isso? Tempo de relógio não é tempo real. Tempo real se mede por deslocamentos em direção ao aperfeiçoamento de consciência, em direção ao ideal humano. Se não houve nenhum passo, não houve tempo real. A pessoa nem entrou no tempo, ela está no caos. Entrar no tempo significa se deslocar em um determinado momento. Você vai superar o tempo, vai atingir aquilo que se chama de eternidade, que é o Olimpo, é o mundo de Zeus. Se vocês forem ver, é tão curioso que até a etimologia das palavras, a raiz das palavras diz isso. Olimpo vem de Elimbos, aquilo que emergiu do limbo, aquilo que se colocou acima do tempo e do espaço. É a eternidade, é a sabedoria. Quando o homem supera o tempo, pode chegar ao Olimpo. Mas superar o tempo significa vivê-lo como um ser humano, atravessá-lo. Cronos dá acesso a Zeus. Ele gera deslocamentos da consciência. E se você não tem deslocamento de consciência, você não está no tempo. Tempo de relógio, só a biologia cumpre o seu papel. O resto não, a psicologia, a psique, o espírito estão estagnados. E só o corpo cumpre porque não é mérito nosso. Ele é tutelado pela lei da vida. Então isso é interessante para que vocês observem. Ele está tratando do tempo numa outra chave. E trata um pouco dessas queixas que o ser humano tem em relação ao tempo que passa, mostrando que o homem poderia conquistar um tempo que não passa, um tempo que fica, um tempo estável. O homem poderia conquistar a eternidade, que no fundo é a ânsia de todo mundo. Se vocês pararem para olhar, não existe um ser humano na face da Terra, por muito que já tenha lido, esteja preparado para isso, por ter pensado nisso a vida inteira, mas que não sinta um certo desconforto diante da morte. Porque é tão paradoxal que um ser que tem imaginação, vontade, criatividade, amor, de repente vire nada. Para onde foi tudo isso? Todo esse universo que vibra dentro de um ser humano, isso foi para onde? É um paradoxo, é algo estranho. Todo ser humano, no fundo de si, desejaria superar a morte, encontrar a eternidade. Mas aí é o que diz Platão e que Gibran vai expressar aqui também. Você tem que considerar que dentro daquilo que a gente chama vida, Nós estamos mais inconscientes do que conscientes. A maior parte do nosso tempo desdobrados, dispersos. E do ponto de vista clássico, eternidade é eternidade de consciência. Se nós não conseguimos eternidade de consciência nem dentro da vida, como é que vamos conseguir depois da morte? Percebe? Então, se você considerar que eternidade é eternidade de consciência, dentro da vida nós estamos mais mortos do que vivos. Cheios de buracos de consciência, cheios de pilotos automáticos. Piloto automático não é vida do ponto de vista clássico, é piloto automático. Ou seja, a inconsciência já é uma forma de morte. Você não pode reivindicar a eternidade de consciência depois da vida, se dentro da vida você ainda não tem. Então é um pouco disso que ele vai colocar. Como seria a chave para passarmos de uma dimensão de um tempo que passa para um tempo que permanece? Quem vai fazer essa pergunta? Um astrônomo. E um astrônomo falou: mestre, o que dizes do tempo? E ele respondeu. Ela já vai comentar isso? Não acredito. Acreditem, porque toda palestra é assim. Toda palestra de Gibran. Nessa frasezinha aí a gente já tem alguma coisa para comentar. Falei para vocês. É muito pequenininho para a gente perder alguma coisa. Então por que é que tem que ser um astrônomo perguntando pelo tempo? Porque ele tentou pegar uma pessoa que sugerisse para você alguém que pensa grande no tempo. Porque a maior parte das pessoas tem uma expectativa de tempo muito medíocre. Cá entre nós, que ninguém nos ouça. Quando hoje, no dia de hoje, a gente pensou no futuro, era um futuro que ia acontecer daqui a quanto tempo? Próximo final de semana, final de ano que está chegando, férias, todo mundo pensa nas férias. Era um futuro para daqui a uma semana, daqui a um mês, dois meses. Alguém pensou em toda a sua vida no dia de hoje? Nos momentos finais da sua vida? Não pensamos. Sabe por que nos afogamos num copo d'água? Porque em geral somos do tamanho dele. Pensamos muito pequeno no tempo. Como é que você pode estruturar onde você quer chegar com a sua vida se em nenhum momento pensa na obra final da sua vida? Qual é? Porque tem medo. Pensar na obra final da sua vida significa confrontar a morte, significa confrontar que um dia ela vai cessar. Então, como uma pessoa que vai construindo uma casa sem nunca fazer uma planta, tem medo de fazer a planta, de olhar para o futuro. Imagine construir uma casa sem ter planta, sem você saber onde vai chegar com isso. Hoje eu cavo uma fundação para um prédio, amanhã abandono, eu quero uma casa térrea. Amanhã eu quero voltar para o nascente, depois da manhã para o poente. Eu não vou ter um monte de material de construção espalhado, eu não vou ter uma casa. O mestre de obras todo dia chega e olha para a planta, para o futuro, para a casa pronta, para saber o que fazer hoje. Não é assim? É o óbvio. Nós não pensamos grande no tempo. Isso nos torna medíocres. Com projetos pequenininhos, do tamanho de uma semana, do tamanho de um ano, quando muito. Nunca do tamanho de uma vida. Então ele tenta imaginar um homem que poderia perguntá-lo sobre o tempo de uma maneira mais ampla, um homem que não está olhando para as coisas pequenas da sobrevivência, um homem que está olhando para as estrelas e tenta entender o mistério do tempo, ou seja, alguém que pensa grande, porque esse teria condições de talvez entendê-lo. Então é perfeito um astrônomo, está tentando entender o tempo como uma dimensão universal além da mera sobrevivência. E ele vai explicar. Gostarias de medir o tempo, o ilimitado e o incomensurável? Ou seja, vocês gostariam de medir aquilo que não tem medidas. Porque o verdadeiro tempo que você está buscando não é esse tempo do dia a dia, porque esse você sabe o que é. Esse, por definição, são 24 horas, cada hora com 60 minutos, cada hora com 60 segundos, todo mundo sabe. Agora, como as coisas podem passar, como as coisas podem deixar de ser, como é que a gente pode deter o tempo? Isso você está falando de uma outra dimensão de tempo. E esse não tem como medir. Não dá para medir, ele não tem medida. Esse existe. Mas nós teríamos que atingir uma outra forma de avaliar o mundo que não através de uma régua. Porque ele não é físico, não é mensurável. Gostaria de ajustar vosso comportamento e mesmo de reger o curso de vossas almas de acordo com as horas e as estações. Então, da mesma maneira que o corpo se adequa às horas e às estações, se está de dia, a gente está ativo, se está de noite, a gente está com sono, se está na primavera, verão, a gente tem muita energia, no outono e inverno, a gente tende a ficar um pouco mais sonolento, um pouco mais cansado. Da mesma maneira que o corpo se adequa à natureza física da Terra, nós queremos adequar também a nossa alma, nossa psique, o nosso eu espiritual. E não sabemos que cada dimensão tem a sua própria equação de tempo. E você não pode fazer isso. Existe, inclusive, uma teoria que eu acho muito interessante que diz o seguinte: existe em nós uma vida física, que é assim, não preciso explicar, né? Quanto mais a gente vive, menos energia tem, mais cansado fica, mais as funções corporais vão perdendo a sua eficácia. Esses dias eu estava percebendo algo que eu achei engraçado, compartilho com vocês a minha perplexidade. Estava percebendo que eu já não sinto o gosto das coisas tão intenso quanto sentia no passado. Comecei a achar, tudo está mudando de gosto. Eu cheguei à conclusão que isso não é possível. Eu é que não estou sentindo gosto das coisas direito. E fui renovar a carteira de motorista, já não vejo com tanta nitidez. Tá? Ou seja, os sentidos começam a amortecer, a energia corporal. Para a gente ver uma criança correndo dentro de casa, só de você olhar para ela, às vezes você fica cansado, porque é uma coisa absurda. Uma explosão de energia aqui no início, né? No final, evidentemente, essa energia vai ficando mais racionada. Ou seja, a vida física ou biológica, à medida que ela avança, ela decai em termos das suas qualidades, vitalidade, energia. Agora, existe dentro do homem uma outra vida, que é uma vida metafísica ou espiritual, espiritual e psíquica, que são esses planos sutis, que ela poderia seguir, ela deveria seguir, uma trajetória totalmente oposta. Quanto mais você vive, mais você sabe. E, portanto, mais isso te dá imaginação, maturidade, capacidade de resposta à vida, energia, porque dá energia também. Sabedoria dá energia, dá motivação, dá garra. Um homem que sabe pelo que vive, que tem boas ideias, que quer fazer uma grande obra pelo mundo, se transforma em capacidade de criação, de movimento. Quando a gente vê aqueles filmes antigos da Sessão da Tarde da Rede Globo, vocês já devem ter visto, que tinha aqueles mestres daqueles mosteiros de artes marciais, velhinhos, que os discípulos, todos jovenzinhos, nenhum conseguia bater nele. A gente diz, isso é mentira. Disse que não era assim, que era verdade mesmo. Que era uma tal capacidade de concentração, de atenção, de ver detalhes, que isso contrabalançava a energia física dos discípulos abobados, que não sabiam como usar essa energia. Tá? Era uma precisão de movimentos que um garoto de 20 anos não podia com eles. Então, a energia metafísica compensa com vantagens a física. Se quanto mais você vive, mais sábio se torna, isso te dá habilidade para lidar com as circunstâncias, que compensa a perda de energia física. Agora, se a gente só segue o ciclo biológico, que é o tempo de relógio, a vida fica assim, ó. Aí é complicado, né? Aí é triste. Se crescemos e não amadurecemos, crescemos por fora e não crescemos por dentro, a vida fica assim. Aí esse desprezo e esse demérito que se tem para a velhice no nosso momento histórico. Que já não tem mais nada que contrabalance, que compense. Ele está dizendo, você está querendo medir a idade da sua alma pela idade do seu corpo? É o contrário. Quanto mais o corpo amadurece, mais a alma tinha que estar jovem. Vitalizada, cheia de energia, cheia de ideias, profunda, com capacidade de ação. Vocês vão ver que é uma coisa curiosa, porque em Roma, por exemplo, quando os bárbaros invadiam, a primeira preocupação que eles tinham era de tirar os anciãos, porque era o patrimônio da sociedade, tinha que proteger. A instituição política mais antiga que tem, que é o Senado, vem de senes, senil. Não era pejorativo, era um elogio. Aí está o patrimônio, está a cultura, está a história dessa civilização, a gente tem que proteger. Imagina no nosso momento histórico se alguém ia pensar numa coisa dessas. Ou seja, as idades avançadas se tornaram quase que um peso na nossa mentalidade atual. Por quê? Porque nós não sabemos mais considerar a vida de maneira correta, não sabemos mais como usar o tempo de maneira correta. Então ele diz, não mede o tempo do teu corpo pelo tempo da tua alma. O tempo da tua alma pode ser sempre ascendente, não usa o mesmo relógio. Embora o teu corpo esteja em pleno inverno, a tua alma pode estar em pleno verão, permanentemente ativa, permanentemente cheia de ideias. Ela não precisa seguir os ciclos do corpo porque ela não é da mesma dimensão. Você tem que aprender a entrar na dimensão da sua alma. No Egito, quando morria uma pessoa, eles colocavam um monte de estatuezinhas dentro do túmulo, não sei se vocês já viram, pequenininhas, que chamavam de ushabtis, eram os aceleradores. É para acelerar a consciência da pessoa para que ela se adapte a outro plano, a outro tempo, de vibrações mais sutis, um plano mais sutil, o plano da alma. Os aceleradores para transplantar a consciência dessa pessoa para outro plano. Por quê? Porque o tempo em cada plano tem uma dinâmica própria. O tempo no plano da alma não envelhece no sentido de tirar atributos, ele dá atributos, enquanto no corpo tira. Cada dimensão tem a sua lógica própria. Então a gente quer medir a alma pelo corpo. E não é bem assim, né? Do tempo gostarias de fazer um rio, na margem do qual vos sentarias para observar correr as águas. Então é muito interessante quando a gente olha, a lógica comum ele está tratando, né? Quando a gente olha, nem sempre é tão interessante, mas a gente pode até achar curioso ver como passam as modas, como passam os costumes, mas ninguém olha, gosta de olhar no espelho e ver como passamos nós. A gente queria estar à margem desse processo. O tempo pode passar, mas que não me atinja, que eu me coloque à margem desse processo, que ele não chegue a me tocar. Mas como você faria isso? Como se você se colocaria à margem do tempo, se tudo que você ama está dentro do rio do tempo, ele está levando tudo? A tendência não é você ir junto? Quais são as coisas que você mais ama na vida? As coisas, objetos que te são agradáveis, coisas que te dão conforto, prazeres, essas coisas passam, mudam, são transitórias. Existe alguma coisa do plano material que não deixe de existir, que não seja transitória? Se o rio leva tudo o que você ama, vai levar você junto. Porque queira ou não, diga o que disser, você vai estar sempre correndo na direção das coisas que você ama. Percebem isso? Não adianta teorizar e falar bonito. Se tudo que você ama é transitório, você é transitório. Você corre atrás das coisas que ama. Na tradição egípcia, tem um momento que ilustra bem esse exemplo de Gibran, que diz que quando o homem morria, ele era levado a um local, que era o Aduat, onde a deusa Maat tinha uma balança com dois pratos. Ela colocava o coração do morto num prato e no outro ela colocava uma pluma que ela tinha na cabeça, colocava ali. Quando o coração do morto pesava menos do que a pluma de Maat, ele subia para a mente, a terra de Amon. Quando pesava mais, ele voltava ao mundo. Por quê? Porque Maat era malvada? Não. Imaginem vocês, o que um homem pode amar para pesar menos do que uma pluma? Se ele ama a fraternidade, a justiça, a bondade, essas coisas não têm peso. Ele vai ao mundo onde essas coisas reinam. Mas se ele ama coisas, sensações, prazeres, objetos, isso pesa. Ele vai ter que ir ao mundo onde essas coisas reinam. Imagina uma pessoa que ama objetos indo para a mente, que tédio. Ele vai para onde o seu coração aponta. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Não adianta você querer estar à margem do rio, se tudo que você ama, o rio leva. Tudo que você ama é transitório. Onde você está se fixando para poder ficar à margem do tempo? Você está se fixando nas coisas que são transitórias, o tempo vai te arrastar junto com elas. Não tem jeito. Ou seja, não temos uma qualidade de consciência que nos permita estarmos fora do tempo. Isso não é impossível, mas é impossível para quem vive como nós vivemos. Porque somos tão transitórios quanto o tempo. Nada em nós permanece. Não sabemos quem somos, não temos uma visão profunda de vida que vá só se aprofundando, mas que não mude. Não temos sentimentos profundos que o tempo não seja capaz de levar, seja tudo que temos é transitório. O rio do tempo vai nos arrastar. Necessitaríamos de uma identidade mais profunda, de uma consciência mais profunda, para estarmos à margem. Contudo, o que em vós escapa ao tempo, sabe que a vida também escapa ao tempo. E sabe que ontem é apenas a recordação de hoje e amanhã o sonho de hoje. Lembra daquilo que eu falei para vocês no início? Que se a gente não tivesse filosofia, a gente estava perdido com Gibran? Porque sem filosofia significa o que isso, hein? Pare para pensar assim, na seca. O que significa uma frase dessa? Percebe que a gente está em maus lençóis? A filosofia é uma ferramenta para a gente desdobrar Gibran, porque ele faz as coisas de uma maneira tão sintética que realmente exige que você mergulhe lá dentro e procure conteúdos mais profundos. Assim, superficialmente, às vezes parece que ele não está dizendo nada com coisa nenhuma. Aliás, algum tempo atrás eu vi uma reportagem, não era no Brasil, era no Washington Post, que dizia que Gibran era tão confuso que só servia para escrever carta para namoradas. Nos dias atuais. Falei, meu Deus do céu, como pode? Como pode? Miguel de Cervantes, no seu Dom Quixote, na portada da primeira edição do livro, ele mandou escrever: após as trevas, espero a luz. Sabe o que ele queria dizer com isso? Espero que algum dia alguém me entenda, pelo amor de Deus. Porque no tempo dele achavam que aquilo era comédia. E o Dom Quixote está falando da natureza humana de uma maneira super profunda, é saga, é uma via crucis do ser humano. Ele diz: após as trevas, espero a luz. Então, pelo amor de Deus, vocês do futuro me entendam para justificar a minha vida. Ele deve ser super desgastante alguém escrever algo tão profundo e ninguém entender. E Gibran ainda é entendido por poucos no nosso momento histórico. Eu acho isso bem curioso. Ele é profundamente filosófico. Então vamos lá, vamos pensar nessa frase. Contudo, quem em vós escapa ao tempo, sabe que a vida também escapa ao tempo. Então vocês sabem perfeitamente, quando eu pegar vocês num canto e perguntar quais foram os momentos da vida de vocês que mais lhes ensinou, que mais lhes permitiu crescer, vocês vão me contar aqueles momentos que a consciência de vocês estava mais lúcida e que vocês conseguiram aprender e aquele fato gerou em vocês um crescimento, um amadurecimento. Esse fato não está no tempo. Você pode viver 1000 anos, você não vai perder isso. Ele é eterno, ele é um marco na tua vida. Como se fosse o umbral de um novo degrau de consciência. Ou seja, aquilo que em nós está além do tempo, escapa ao tempo, e ele pode nos dizer que existem coisas além do tempo. Veja bem o que ele vai dizer. O que em vós escapa ao tempo, sabe que a vida também escapa ao tempo. Vida é sinônimo de tempo consciente. Então, os tempos conscientes que nós tivemos na nossa vida São momentos de eternidade no meio do tempo. Vocês conhecem alguma coisa que esteja viva e não tenha algum grau de consciência? Um bichinho que está se mexendo ali na rua tem algum grau de consciência. A plantinha tem algum grau de consciência, se move com o vento, gera suas sementes. Ou seja, tudo que está vivo tem algum grau de consciência. Vida é sinônimo de consciência. Os momentos mais conscientes que temos na nossa vida, o tempo não é capaz de roubar de nós, já perceberam isso? Se vocês forem me contar, já foram feitas experiências nesse sentido, gente, de pegarem uma pessoa na faixa de 30, 40 anos e pedirem para ela contar tudo o que ela se lembra da sua vida. Tudo! Essas entrevistas foram feitas com um grupo aproximadamente de 30 pessoas. As pessoas de memória mais excepcional levavam cerca de 4 a 5 horas para contar toda a sua vida. Em 30 anos, 4 ou 5 horas. Com todos os detalhes que elas lembravam. E o resto do tempo? Vocês percebem que caiu no buraco negro da inconsciência, do piloto automático, da mecanicidade? De 30 anos, 4 ou 5 horas. Foi o tempo que se eternizou, que não foi corroído pelo esquecimento. É só isso que é realmente teu. O resto do tempo já levou. Você está lutando para viver sempre, sendo que o tempo já levou a maior parte da sua vida. Você tem, de fato, se você tiver memória muito boa, 4 ou 5 horas. Mas essas 4 ou 5 horas foram vividas com uma intensidade de consciência que o tempo não conseguiu roubar de você. O rio do tempo não conseguiu arrastar. Isso foi realmente vida. O resto foi só sobrevivência. Vocês já devem ter ouvido falar daquela frase que diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. A sobrevivência, a rotina da sobrevivência, o tempo vai levar tudo. O que você tem de vida, isso é eterno. Isso ninguém te tira de você. E sabe que ontem é apenas a recordação de hoje e amanhã o sonho de ontem. Dizem os grandes sábios do passado que um momento que você fosse capaz de viver com intensidade, com consciência plena, ele te daria tanta informação que é como se tudo que você tem para aprender na vida tivesse contido em cada momento da sua vida. No Oriente eles chamavam isso de iluminação. Às vezes um mestre falava para o discípulo uma frase, já viram essas histórias? E a pessoa iluminava, porque com aquela frase ela conseguia juntar todas as peças do quebra-cabeça da sua vida. Acho que em cada momento existe uma fresta para a eternidade. Isso é lindo. Na prática a gente não sabe o que significa, né? Cada momento, se você tivesse de corpo e alma presente nele, ele teria detalhes, a vida é toda pedagógica, teria coisas para te ensinar que diriam o que você está fazendo no mundo, quem é você e onde você tem que chegar. Em cada instante do tempo existe uma fresta para a eternidade, onde ali estaria contido tudo, tudo que você veio fazer nessa vida. Vocês já devem ter ouvido falar daquela história zen que diz que tinha um homem que era excepcionalmente sábio, e aí um dia perguntaram: como é que o senhor faz para ser tão sábio assim? Ele diz: simples, quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. 100% da minha consciência está na casca, na laranja e na faca. Eu compreendo que a vida é inteiramente pedagógica. E se eu estou vivendo aquilo, é porque aquilo tem algo a me ensinar. Cada momento da vida é um mistério. E se eu mergulho ali dentro, eu saio com alguma coisa. Eu saio com algo que pode me transformar num ser humano melhor. Ou seja, em cada minuto, em cada instante, a vida está te transmitindo algo. A vida é inteiramente simbólica. O Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, diz que se houvesse um momento na nossa vida que não tivesse nada para nos ensinar, ele já teria sido tirado da nossa vida. Que a vida é inteiramente dotada de significado, não tem sobras. Um momento tem algo para te ensinar. E aquilo que canta e medita em vós continua a morar dentro daquele primeiro momento em que as estrelas foram semeadas no espaço. Não sei se vocês entendem o que ele quer dizer aí. Tradicionalmente, sempre se diz que o homem, ainda que você não acredite, mas pelo menos como hipótese, que ele tem em si uma essência que é imortal e uma aparência que é transitória. E o que é a morte? Você se identifica com aquilo que você temporariamente está. E o que é a eternidade? Você se identificar com aquilo que você realmente é. Ou seja, superar o tempo seria se identificar com aquilo que dentro de você não morre, aquilo que é realmente você. Inteligência vem disso, gente, intelégia, escolher dentre. Dentre as inúmeras sugestões que o mundo faz, o que realmente você pensa? Dentre as inúmeras ideias que chegam a você, quem é realmente você? Assuma a inteligência e a identidade. Saber se achar dentro de si mesmo. Quem sou eu? O que eu vim fazer ao mundo? Qual é o meu aporte? Qual é a minha identidade? Tá? E quanto mais você se aproxima de encontrar a si mesmo, mais você supera aquilo que é transitório. Aquilo que é realmente teu não pode ser tirado de ti. Toda vez que você vê algo que pode ser tirado de você, isso ainda não é o que eu sou. Mergulhar dentro de si próprio e encontrar algo que nada nem ninguém pode tirar de você. Você está se aproximando da tua identidade e está se aproximando também da eternidade. Entendem essa ideia? Mergulhar dentro de si próprio e encontrar a sua verdadeira identidade. Isso te coloca além do tempo. E isso é uma coisa que a gente muito pouco pratica e muito pouco conhece, que é chamado de vida interior. Por isso somos tão solitários. Solidão não é falta dos outros, é falta de nós mesmos. Sempre comento isso nas minhas palestras e é um fato óbvio. As pessoas são mais solitárias na Grande São Paulo do que numa cidade de 100 mil habitantes. Muito mais, estatisticamente muito mais. Já solidão não é falta de pessoas à sua volta, é falta de estar consigo mesmo. Nós somos estranhos para nós mesmos. E a vida inteira passa assim. Não chega o tempo de virarmos para dentro e perguntarmos quem sou, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão no mundo. Ou seja, há algo dentro de nós que sempre soube que o tempo é ilusório. E se nós encontramos esse algo, nós ficamos serenos, porque nos colocamos acima do tempo. Eu gosto de comentar a respeito de uma médica americana, que eu acho o trabalho dela interessante. Ela morreu há coisa de uns 3 anos atrás. Ela trabalhava com doentes terminais, era psiquiatra, tanatologista. E ela escreveu uma série de livros mostrando as suas entrevistas com esses pacientes. E ela dizia o seguinte, que quanto mais a pessoa é materialista, menor a chance de confrontar a morte consciente. Entre estados de coma, de inconsciência, de perda de lucidez, de loucura, de tudo. Porque tudo que ela se identificou, necessariamente ela vai perder. E aí a consciência fica sem base. Quando ela tem alguma vida interior, algum grau de espiritualidade real, não da boca para fora, real, ela é serena, ela confia que tem algo que nada nem ninguém pode tirar dela. E a consciência se assenta nisso. E ela é capaz de encarar a morte lúcida. Ela diz, olha, é fatal. Quanto mais materialista, menor a possibilidade de confrontar conscientemente a morte. Vem o desespero e a consciência se evade. Ou seja, na verdade, a morte é um resultado da maneira, evidentemente, como encaramos a vida. Só flutuamos na periferia de nós mesmos. Essa periferia não é nossa. E quando ela se for, ficamos com o quê? Quem somos? O que vamos levar de tudo isso? Qual é a nossa contribuição para nós mesmos e para o mundo? Quem dentre vós não sente que seu poder de amar é ilimitado? Isso é interessante porque o verdadeiro amor, que é outra coisa rara, que também vai vir a palestra, o verdadeiro amor é algo que quanto mais você ama, mais você sente que pode amar. O verdadeiro amor gera expansão. Cícero, que era um pensador romano, ele dizia: se amas e te tornas mais justo, mais nobre, mais honrado, mais fraterno, mais altruísta, realmente amas. Se amas e te tornas mais egoísta, mais isolado, mais mesquinho, mais voltado sobre os teus interesses, não amas. Nem ama ninguém que assim o faça. Aquele que se isola por causa de um amor, aquele que se torna mais egoísta por causa de amor, isso não é amor, isso é paixão. A característica do amor é a expansão. Se eu amo um ser humano, através desse ser humano eu amo um pouco mais a humanidade. Me torno melhor como ser humano. Me torno mais integrado à natureza, eu tenho mais respeito, eu tenho mais paciência, eu tenho mais compaixão. Através de um canal que o meu amor se expresse, ele se expande em todas as direções. Então o que ele está dizendo? Quando nós vivemos um verdadeiro amor, sentimos que dentro de nós existe alguma coisa que é infindável, que eu posso amar cada vez mais, que ele é ilimitado. Existe dentro de nós uma sede de expansão do amor. Como pode um ser limitado e mortal ter dentro de si uma coisa ilimitada e imortal? Você percebe que basta sentir um sentimento desse, você teria certeza da imortalidade? Como pode uma coisa imortal estar dentro de um ser mortal? Uma coisa ilimitada estar dentro de um ser limitado? Se você se sente infinitamente justo, com a vontade enorme de dar a cada um que lhe corresponde, encontrar o lugar certo de cada coisa no universo, e sente que isso é um ímpeto que não vai cessar nunca em você. Você encontrou uma coisa ilimitada em você, isso prova que você também é. Ou seja, quando experimentamos os valores humanos, mas experimentamos de verdade, eles nos provam que nós somos eternos. Porque se eles cabem dentro de nós, eles são eternos e nós também. Então, ao experimentar a natureza humana, experimentamos também a eternidade. Não é interessante isso? Quanto mais mergulhamos nesse potencial da natureza humana, mais experimentamos da certeza da eternidade. E contudo, quem não sente esse amor, embora ilimitado, circunscrito dentro de seu próprio ser e não se movendo de um pensamento amoroso a outro e de uma ação amorosa a outra? Isso é interessante, né? Porque você sente que você tem dentro de você um potencial de amar a humanidade inteira. E você, por opção, reduziu isso a um ser humano, dois e a meia dúzia de objetos. Você sabe me dizer o que vem a ser a carência afetiva? A gente acha que é falta de nos amarem. Carência afetiva é falta de libertarmos a nossa própria capacidade de amar. Vocês não vão encontrar uma pessoa carente se ela, durante todo o seu dia, em tudo que ela faz, ela deposita o seu amor. Ela transborda amor por onde passa. Você percebe que essa expansão contínua do amor não faz com que ela baixe a si mesma e mais a um monte de pessoas? O seu amor transborde, sobre, nunca falte. Ela não necessita receber amor de fora, ela tem uma fonte infinita de amor. Você não vai encontrar. Vocês imaginam, por exemplo, pegarem um dia a Madre Teresa de Calcutá sofrendo de carência afetiva? Vocês imaginam uma coisa dessa? Eu duvido que ela tenha tido esse momento. Ela não tinha nem tempo para pensar nisso, caía exausta na cama, porque no dia seguinte ia acordar cedo e continuar ajudando as pessoas. Quem jorra amor não sente falta de amor. Aí você imagina, nós nascemos, por definição, com uma capacidade de expansão de amor de 360 graus. Aí, por egoísmo, a gente pega esse amor de 360 graus, concentra num raio só e despeja em cima do marido, da esposa, dos filhos, pumba. Isso é um raio laser, fulmina o coitado. Mas ninguém suporta, é possessivo, é insuportável. Além da gente se tornar egoísta e frio para tudo, sufocamos aquela pessoa com uma intensidade de amor que é desproporcional e que, ao invés de ajudá-la, aprende. Isso é resultado da maneira como nós administramos a nossa capacidade amorosa. É interessante quando a gente passa pela rua, às vezes fico olhando, chego em casa à noite. Desculpem, mas filósofo é chato a beça, porque tudo que acontece à sua volta ele tem que estar refletindo, não passa nada, não é uma coisa chata. Com o tempo a gente vai ficando viciado nisso, é terrível, não cura nunca mais. Eu chego em casa à noite, está aquele caminhão de lixo passando lá pela minha rua. Aquilo me mata, gente, honestamente. Eu fico pensando, bom, hoje se você andar com um carro, com uma criança de 4, 5 anos de idade, até 6 anos de idade, sem uma cadeirinha lá dentro, você pode ter a sua carteira suspensa, pega uma multa pesada. Eles andam com aqueles homens pendurados atrás, só segurando numa alça. Um cheiro terrível, aqueles homens sem máscara, correndo para lá e para cá, recolhendo aquele monte de lixo. Por que a gente está gerando tanto lixo? Por que que a gente não para pensar que alguém vai ter que lidar com esse negócio? Como é que a gente pode estar deitado na nossa cama confortavelmente vendo o barulho do caminhão do lixo lá fora e não pensando que podia ser um filho teu pendurado ali? Naquele cheiro infecto, aquela hora da madrugada, pendurado num caminhão, catando os restos que você não quis. Você percebe que é uma coisa que é cruel que isso não doa no teu coração? Como não dói? Por que não dói? Por que aquele ser humano não tem direito ao teu coração? Então, teu coração está muito limitado, está com defeito. Porque o certo é que tudo que passasse pela tua consciência fosse recebido pelo teu coração. Você passa pela rua, às vezes tem aquele lá, tem um senhor idoso, eu moro num condomínio, e é uma distância enorme até a pista. Um senhor idoso empurrando um carrinho de sorvete que ele mesmo faz. Todo dia com guarda-chuvinha numa mão e a outra empurrando aquele carrinho de sorvete. Passo por aquilo ali, me mata. Podia ser meu pai, podia ser meu avô, e é de uma certa maneira. Por que que um homem dessa idade tá tendo que vender sorvete na rua? Por mais que eu compre os sorvetes dele, isso não me satisfaz. A vontade de poder fazer algo, e me esforço para isso, tentar ser um ser humano melhor, que permita as pessoas serem mais sensíveis, e um dia talvez gerar uma transformação no mundo através do exemplo, que é insuportável, isso é problema nosso. Isso é problema nosso. E essa limitação, digo, vocês vão dizer, mas se você vive dessa maneira, você sofre. É um sofrimento sagrado que não vai deixar você se deter. Você vai estar sempre se esforçando para ser melhor. Helena Blavatsky, que é uma filósofa do século XIX, muito interessante, ela diz: não deixa que seque a lágrima que corre do teu rosto, enquanto não secares a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Ou seja, comprometa-se com a dor humana, considere como problema teu, considere como tua família. Ah, vai ser desconfortável. Olha, conforto não é a melhor coisa do mundo. Consciência é a melhor coisa do mundo. É a mais humana. Não considerem conforto a coisa mais importante do mundo, porque conforto acomoda, mata a nossa alma, mata o nosso sentimento humano, mata aquilo que temos de mais nobre. Então, essa percepção de que existem coisas ilimitadas diante de nós, por exemplo, um amor ilimitado, vai tornar muito difícil que você acredite que você é limitado. Porque onde ia caber um amor desse tamanho? Ainda que eu não consiga ser tão eficiente para poder gerar frutos rápido do jeito que eu gostaria, mas eu estou comprometida com isso, não abro mão disso. Se existe algo grande dentro de mim, como é que eu posso ser pequena? Se existe algo que é eterno, como é que eu posso ser mortal? Isso vai dando ao homem serenidade, identidade, vai dando a ele uma sensação de segurança, de que aquilo que ele é, o tempo não pode levar. Aquilo que ele é de mais profundo e mais valioso não está no rio do tempo. Relativiza o tempo de relógio. E não é o tempo exatamente como o amor, indivisível e insondável? Muito importante aquele exemplo que eu dava para vocês ainda há pouco, que vocês têm uma caixinha, como se fosse uma caixa de joias, e vocês colocam aí dentro os momentos do tempo, onde o tempo foi a eternidade. Esses momentos preciosos que você despertou, é como se tivesse rasgado os véus da ilusão e você visto alguma coisa de Deus do outro lado, alguma coisa de realidade. Os momentos que tocou profundamente o teu coração e parece que você entendeu alguma coisa. Momentos muito simples, porque não acontecem coisas fantásticas na vida de pessoas como nós. Acontecem coisas do nosso tamanho, mas suficientes para despertar a nossa consciência. Momentos de beleza, momentos de honra, momentos de profundidade, momentos de compreensão. Às vezes coisas extremamente simples. Eu gosto muito de escrever sobre isso, esse livrinho que a gente está lançando agora, que são crônicas minhas. Toda vez que acontece uma coisa desse tipo, eu escrevo, não só porque para mim é importante para reter, como também para poder compartilhar. O que eu quero mostrar para vocês é que um filósofo, um momento de eternidade para ele, não é o Mago Merlin bater na sua porta, ele não vai bater. Nós não temos nível para o Mago Merlin batendo na nossa porta, se é que ele bate na porta de alguém, não é na nossa. O que vai acontecer conosco? Um momento de um gesto bonito de uma pessoa, um momento da dor de um ser humano que você conseguiu aplacar um pouco, uma resposta que você encontrou para perdoar alguém, uma conciliação de uma angústia que você tinha, que agora você pode compartilhar, porque você já sabe como resolver aquilo. E, portanto, quem sofrer daquilo, você já tem uma resposta. Uma coisinha pequena. Eu me recordo que minha filha era muito pequena, devia ter uns 4 ou 5 anos, e perto da minha casa havia uma árvore, vocês já devem ter visto essas árvores, que as sementes elas são embrulhadas dentro de trouxinhas e tem como se fosse uma hélice em cima. É um mecanismo muito inteligente da natureza, porque leva as sementes para longe da planta-mãe. O vento sai levando e ela sai girando como se fosse um helicóptero, uma coisa linda aquilo. E ela era pequena e, de repente, deu uma lufada de vento e encheu o ar daquelas sementes girando. E ela olhou para cima e começou a saltar, tentando pegar aquelas sementes. O pôr do sol estava no fundo, o ar cheio de sementes girando e ela na pontinha dos pés tentando alcançar. Eu olhei para trás, era um quadro tão perfeito, era tão lindo. Eu falei, bom, isso é um momento de eternidade, a beleza não pode morrer. A beleza é algo eterno, quando a gente vê algo profundamente belo ali, está um momento de Deus. A beleza não pode ser mortal. Ela é tão perfeita, ela é tão completa, essa característica de unidade é uma característica divina, nada sobra, nada falta. Quando você vê algo muito belo, é como se você estivesse vendo uma face de Deus. E dentro de você dá a certeza de que existem coisas que o tempo não é capaz de devorar. É pequenos momentos de honra, de consciência, de beleza, esses pequenos momentos, cofre de ouro. Porque isso vai te ser um passaporte para uma outra dimensão de tempo. Sabe como o sábio vive? Todos os momentos assim. Aqueles que acreditam que existiram sábios na história, a vida de um sábio é uma sucessão de momentos conscientes onde ele está sempre aprendendo. Para isso a gente tem que atesourar os poucos que tem, para que um dia possamos torná-los mais contínuos. Fazer deles algo precioso e, na medida do possível, compartilhar. Por que a gente compartilha todos os dramas, todas as debilidades e aquilo que temos de melhor temos vergonha? Não é curioso isso? Você ouve as pessoas falando de banalidades, fazendo críticas o tempo todo. Já desde que estavam andando pelo parque da cidade, caminhando, todas as pessoas que estavam sentadas à margem estavam falando de alguém que, em geral, estava ausente. Eu acho muito engraçado. A pessoa mais necessária do mundo é o ausente, porque senão você não poderia... Você ia ter que assunto se todo mundo estivesse presente? Tem que ter uma pessoa que faltou para você falar dela. Ou seja, as nossas conversas são mais ruído do que propriamente alguma coisa de válido que possa trazer consolo a quem ouve, que é a máxima do Dhammapada budista. Mais do que mil palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Você tem falado alguma palavra assim? Ou seja, ter e presentear. O próprio Gibran, num determinado momento, ele vai dizer, somos um posto de enriquecimento dos dons da vida. A vida passa por nós, a gente enriquece e passa adiante. Tá? A vida não é para possuirmos nem para tesourarmos, é para transmitirmos, deixarmos fluir. Um posto de enriquecimento dos dons da vida. É isso que você é. É isso que deveríamos ser. Se todavia deveis dividir o tempo em estações, que cada estação envolva todas as outras estações. Percebem que em um momento, a gente falava disso de início, numa fresta do tempo você pode ter todo o tempo ali dentro. Imaginem um exemplo, para isso ficar mais claro. Imaginem que vocês vão fazer um suco de laranja. Vocês espremem as laranjas, tomam esse suco. O suco de laranja é muito rico em vitamina C. Isso vai aumentar a tua resistência, vai fazer com que você fique menos sujeito à gripe. E essas qualidades do suco de laranja vão com você, mas as cascas você põe no lixo. Não é isso? Como é que a gente faz em relação à vida? A vida nos dá uma experiência dura, dolorosa. Você espreme a experiência, tira só o que ela tem para te alimentar e joga a casca fora? Ou você sai arrastando um saco de cascas pela vida fora? Não é isso que fazemos? Mais uma vez, esse livro tibetano dos mortos, que é o Bardo Todó, ele diz o seguinte: se nós acumulamos uma quantidade tão grande de mágoas, de amarguras, que já não nos permitem dar um passo em direção ao crescimento, nós escolhemos morrer. A natureza só executa, porque não existe vida possível se não há possibilidade de crescimento. Então você passa pelo inverno doloroso, passa por um outono difícil, passa por uma primavera maravilhosa, um verão de plenitude, tudo isso o extrato, o suco de laranja. O preço que você pagou, lixo. Então em qualquer momento a vitamina C está dentro de você, está incorporada na tua resistência à gripe, não é assim? Em qualquer momento a essência da vida está em você e está incorporada nas tuas respostas à vida. Todas as estações sintetizadas no centro, na sabedoria. Você extraiu aquilo que elas têm de mais profundo. Isso te permitiu caminhar. Tudo isso está embutido naquilo que você é. Você não só sobreviveu, você extraiu a essência da vida. E isso está com você sempre. Isso faz com que todo o tempo seja eterno. Só as cascas foram para o lixo. A essência está com você permanentemente. E que vosso presente abrace o passado com nostalgia e o futuro com ânsia e carinho. E aí, então, ele conclui esse último parágrafo do texto. Né? Que o vosso presente abrace o vosso passado e o vosso futuro. Vocês percebem que quando o ser humano encontra dentro de si algo que está além do tempo, ele passa a confiar na vida? Ele perde a ansiedade, ele perde o medo. A ansiedade é o mal do nosso tempo, é um mal incurável. Porque nós consideramos que somos isso. Isso caminha para o abismo. Como uma pessoa pode não estar ansiosa caminhando para o abismo? Ela não tem nada que vá sobreviver àquilo que está caminhando para o abismo, vamos e venhamos. Como alguém vai viver tranquilo e sereno assim? A partir do momento que você encontra algo que está além do tempo, você aceita as experiências que o tempo traz. Todas como necessárias, como boas. Você aceita o passado, o presente e o que o futuro trouxer. Vocês já assistiram um filme chamado Gladiador? Muito lindo, gosto bastante daquele filme. Vocês vão me perguntar o que tem aquilo a ver com a história. Tem uma cena que eu gosto muito. É aquele gladiador que está no campo. Vocês lembram? Ele era um general romano que foi tornado gladiador. E ele, junto com vários gladiadores, no campo, no meio da arena, e vem os soldados romanos saindo de trás de uma porta. Ele ouve os ruídos dos cavalos. Aí ele vira para os homens que estavam com ele, era um grande estrategista, né, um general, e diz: seja o que for que venha de trás daquela porta, se permanecermos unidos, sobreviveremos. Eu achei aquilo tão bonito, falei para vocês, filósofo é chato, tem que refletir sobre tudo. Seja o que for que venha de trás da porta do futuro, se eu permanecer coesa, íntegra, eu sobrevivo. Então eu não tenho medo. Eu tenho integridade, eu tenho algo que está acima do tempo. Seja o que for que esteja por trás da porta do futuro. Se eu permanecer fiel a mim mesmo, eu sobrevivo, eu me garanto. Diante de qualquer coisa que seja necessário que a vida traga para mim. Eu começo a achar que a vida é necessária, ela não é injusta. Ela traz as experiências que eu preciso viver, para que eu extraia o sumo dessa experiência e caminhe melhor. E não tenho mais medo, porque eu sei que seja lá o que vier, eu tenho algo que está acima e que vai pairar acima de todas as circunstâncias e vai continuar caminhando. O professor Michel Echenique, que foi quem trouxe Nova Acrópole para o Brasil, que hoje já não está mais vivo, era uma pessoa muito especial, muito interessante. Ele dizia: existe algo em nós que faz parte da geografia terrestre. Tem cumes e vales. E existe algo em nós que é solar, luminoso, e que fica lá de cima estável, observando a geografia terrestre, mas não oscila. Se a tua consciência se identifica só com aquilo que é da Terra, vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Identifica com algo que está acima. E você observa o relevo da Terra e já não sobe e desce com ele. Já não é um joguete na mão das circunstâncias. Vem o que vier, sobreviverei. Não tenho mais amarguras com o passado, nem medo do futuro. Aceitação é uma virtude que exige identidade. A identidade acima das circunstâncias te dá a aceitação das circunstâncias. Elas vêm porque eu necessito delas. Não tenho amargura, não tenho revolta, aceito. E te extraio da melhor maneira possível a essência das circunstâncias para me tornar cada vez melhor como ser humano. E basicamente ele fecha assim. Agora sim, essa é a última frase desse poema. que nós possamos fazer as pazes com o tempo, quando percebermos que ele não leva o que somos. Ele leva as cascas e nós temos que saber ser capazes de espremer as nossas laranjas e não ficarmos apegados a cascas e arrastando um saco de cascas pela vida. E sermos capazes de encontrar dentro de nós aquilo que o tempo não toca. Ele não toca nem nós, aí fica difícil. É necessário que a gente toque, que a gente encontre aquilo dentro de nós que somos nós mesmos, a nossa identidade mais profunda, que paira acima do tempo. E é isso. E assim ele termina, então. Como falei para vocês, isso aí é uma página e meia. Mas percebem que se a gente bobear com uma palavra, se perde? Uma palavra, na verdade, dá umas 20 linhazinhas, os três parágrafos. E quanta coisa ele consegue colocar em tão pouco espaço. Essa característica de escritores que sabem o que estão dizendo, de pensadores que sabem o que estão dizendo, falam pouco e querem dizer muita coisa. Nós, no nosso momento histórico, falamos a beça e não queremos dizer quase nada. Não é assim? Então, você vai ver Platão, às vezes uma frase, o bem é aquilo que une, aí você vai puxando o que ele queria dizer com isso, dá uma hora de palestra ou mais. As máximas do hermetismo egípcio, que ele dava uma palestra um dia desse, sete frasezinhas desse tamanho, o universo se organiza em torno delas. Toda vez que alguém sabe o que está dizendo, é sintético, mas ao mesmo tempo quer dizer um universo de coisas por trás daquilo. É profundo. Nós consideramos hoje cultura como extensão. Para esses pensadores, cultura era profundidade, não extensão. Você pode conhecer todos os livros do mundo e não encontrar neles resposta para as circunstâncias da sua vida. De fato, você não sabe nada. Você é um Google. Ele virtual, você de carne e osso. Um acúmulo de informações que não te dá resposta para a vida. Bom, e é isso. Aí eu abro a pergunta, se tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, vocês ficam à vontade.